A educação vai ser a principal prioridade da presidente Dilma Rousseff nos próximos 4 anos de governo. Pelo menos esse foi o compromisso que a chefe do Executivo acertou e evidenciou aqui na sua cerimônia de posse no Congresso, ao transformar a educação na marca do segundo mandato com o lema Brasil, Pátria Educadora, lema para substituir o anterior, né? País rico é país sem miséria.
Entre as prioridades estabelecidas pela presidente Dilma estão a valorização dos professores, a ampliação da oferta de vagas em creches, ensino integral, reforma do ensino médio e o fortalecimento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, esse aí que já tem, assim, digamos, recebe assim um maior carinho, a gente nota que recebe o maior carinho aí do governo federal.
É verdade. Bom, quem nós convidamos para repercutir essa priorização da área de educação, nos falar sobre os desafios para transformar o lema em realidade, é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, uma das principais militantes do setor de educação aqui na Câmara. Ela integrou 2 comissões especiais que trataram dos temas recentemente, como a da reformulação do ensino médio, uma das prioridades da presidente Dilma, também outra do ensino integral. Muito bom dia, deputado, enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, é um prazer poder falar de um tema extremamente importante e que até hoje não teve a centralidade que merece, né, a educação.
Imagino que a senhora tenha visto no discurso da presidente Dilma Rousseff definição desse novo lema, né, Brasil, Pátria Educadora, com um misto de alegria, mas também de desconfiança, né?
É, na verdade, eu acho que extremamente significativo ela fazer esse compromisso, né, de nação ao dizer e colocar a educação nessa como estruturante, né, no caso da própria gestão. Agora, o maior desafio é transformar isso em ação concreta. É, nós temos um plano nacional aprovado, esse plano sinaliza rumos importantes. A questão da valorização, quando eu digo valorização, não é só salário, né? A gente trata de valorização com formação, com carreira atrativa. A carreira do magistério hoje é uma carreira que não atrai bons profissionais, não atrai os jovens para a dedicação ao magistério.
Às vezes o piso é piso e é teto também, né? O professor passa o salário inteiro ganhando só o piso, né?
Na maioria dos casos, com a implementação do piso, houve um achatamento da carreira. No plano nacional, dá um prazo de 2 anos para que sejam revistas, né, as carreiras e os planos em todo o país. Mas é muito importante a União assumir colocar isso como responsabilidade, porque nós sabemos que, do ponto de vista orçamentário, cabe a ela fazer o equilíbrio entre os municípios e os estados, num papel redistributivo, colaborativo. Está na Constituição e está na LDB, está em todos os documentos e legislações. Mas isso não tem sido feito com a regularidade e com esse impacto. Por exemplo, o piso previa uma contribuição da União para quem não conseguisse pagar. Nunca houve um centavo de colaboração ou de complementação.
Esse ano vai ter que ter, né? A senhora já deve ter visto nas manchetes dos jornais, saiu o novo piso, um aumento de 13,01%, ele vai para R$ 1.918, um aumento expressivo, né? E que certamente será seguido por uma cheadeira enorme de governadores, especialmente prefeitos. Eu acho que é uma sinalização interessante de que o lema do governo pode virar realmente realidade com um aumento expressivo. Mas se não tivesse dinheiro federal, ele vai ser lenda, né, deputada?
O próprio percentual do PIB para a educação, ele, na verdade, não é alguma coisa concreta se não tiver sinalização de recurso. Aí você diz, chegasse primeiro 7%, depois 10% do PIB. Como é que vai chegar? De onde vai vir esse dinheiro novo? Quando nós olhamos o crescimento do investimento na educação, quem colocou mais dinheiro na educação foram os municípios, os estados. A União vem estabilizando, está com seu percentual estabilizado entre 0,09% dos 5 que hoje a gente tem investido na educação há muito tempo. Cresceu em valor absoluto, mas em percentual não cresceu. Quem pôs dinheiro novo, com as responsabilidades novas assumidas, foram os municípios em primeira mão e depois os estados. Então, a presidente, ao sinalizar isso, nós temos essa expectativa que venha junto com um compromisso do Ministério da Educação, né, com essa sinalização, de que realmente a educação ela terá essa centralidade. E que é importante, quando nós falamos nisso, por exemplo, no próprio Congresso, o Plano Nacional foi pouco discutido e acompanhado. A Comissão Especial não, houve um longo debate, mas a Casa, pouca gente que não é ligada ao tema, se envolveu num tema que não é de quem lida com a educação. Quando a gente fala de educação, ele é um tema que tem que ser afeto não só aos deputados que têm a educação como bandeira, mas ele é estruturante da sociedade. Como é que nós vamos ter crescimento econômico? Os resultados da saúde são muito piores, porque nós não temos uma boa formação, uma boa educação, não tem industrialização, não tem riqueza que venha sem ter uma boa formação em um país que consiga cumprir a sua tarefa de ter uma educação pública de qualidade. Quando a gente olha os resultados sempre apresentados em avaliações internacionais, o Brasil está nas últimas posições, os nossos resultados de aprendizagem, a maioria sai da escola sem ter aprendido o mínimo de português e matemática, né? Os resultados mostram que os alunos saem muito com uma defasagem entre o que deveriam ter aprendido. Então, a escola não vem cumprindo a sua tarefa. E essa não cumprir a tarefa, nós vamos ver escolas com prédios inadequados, a educação infantil, que é a base formadora, também os profissionais são desvalorizados, não tem uma boa formação, não tem uma boa estrutura. Então, na verdade, nós temos um momento que eu entendo como favorável, porque existe hoje um compromisso público de colocar a educação nessa posição central, mas não foi transformada ainda em ação. Então, pois nós temos uma expectativa muito grande.
Pois é, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata de Tocantins, a senhora tocou justamente no ponto que me parece o fundamental disso tudo, que é um espírito voltado para a educação. A gente vê muito governador de estado chiando porque não tem dinheiro para pagar professora, etc e tal. Mas aí pega e faz uma obra faraônica, uma ponte cuja necessidade, às vezes, até técnicos discutem, etc e tal. Não é a hora de todos terem justamente esse espírito de que a educação é fundamental, ou seja, em vez de gastar o dinheiro com determinada obra, com determinada coisa e tal, pegar aquilo e investir na educação, ou seja, enquanto todo mundo não tiver esse espírito de que a educação é o marco zero, é o marco inicial de um país melhor, a coisa vai continuar patinando em piso baixo, em prefeito chiando que não tem dinheiro, em governador reclamando que o piso salarial está elevado. O que a senhora acha, deputada?
Eu acho que você foi perfeito na sua fala. Na verdade, a educação, se ela realmente for prioridade, quando a gente estabelece uma prioridade na nossa vida, você às vezes deixa de fazer outras coisas para que aquela prioridade se cumpra. É o que tem que ser feito. É lógico que não vai ter dinheiro suficiente para fazer de tudo no país prioridade. Se a educação for estabelecida como prioridade, algumas mudanças em termos de planejamento estratégico no âmbito dos municípios, dos estados e da União terão que ser realinhados. Algumas áreas que talvez hoje recebam mais recurso, porque tem uma maior visibilidade, tem uma ação concreta, tem retorno político mais rápido, elas terão que deixarem de ser prioridade para dar lugar à educação, porque a educação tem resultado, sim, a médio e longo prazo. Mas tem resultado, inclusive, com impacto em outras áreas. Mas você colocou bem. Normalmente, quando existe uma demanda, e pelo número de professores, normalmente é um número significativo, na discussão de uma boa carreira ou de um trabalho estruturante, normalmente os gestores públicos, o executivo, dizem é muito dinheiro, o salário não pode ser tão alto, nós vamos dar conta de pagar. Sendo que, na verdade, quando você olha algumas categorias, vou dar um exemplo do meu estado, Tocantins. É um dos estados que pagam melhor salário, mas é um salário ruim. Né? Nosso salário do estado é R$ 3.800 de início de carreira para o professor da rede estadual com 40 horas. mas eu digo que é ruim, quer dizer, somos um dos melhores, acho que é quarto ou quinto, porque os outros são muito ruins.
Uhum.
Mas para um pai de família ficar praticamente a vida inteira dele ganhando e se aposentar com 4 mil e pouco, 5 mil reais, é muito pouco. Né? Então, na verdade, precisa ter um investimento de um estabelecimento realmente de uma prioridade concreta. Então, eu digo que é pouco porque eu não tenho nada e acho que é importante investir na segurança. Mas no meu estado, por exemplo, o policial civil vai receber muito mais do que o professor. E eu não tenho nada contra ele, mas acho que a educação tem que realmente ter essa prioridade, não de discurso, nós já estamos cansados de discurso para dizer que a educação é a prioridade, a educação que faz a nação, o professor é a profissão mais importante. Tudo isso tem que ser transformado em ação concreta, né?
Lembrando que o policial civil, para estar onde está, passou pela mão de um professor, né?
Pois é, em geral, no todos, Brasil, né, inteiro, o salário de um policial civil é o dobro do salário de um professor. No mínimo, né? No patamar mínimo. Agora, professora Dorinha Sebra Rezende, a presidente Dilma Rousseff incorporou entre as medidas que darão, digamos assim, efetividade ao lema Brasil Pátria Educadora, dois temas que já estão sendo debatidos com prioridade na Câmara há algum tempo: reformulação do ensino médio e jornada integral nas escolas com universalização, especialmente para a educação infantil. Esses são temas que quem acompanha a Câmara sabe que estão na agenda da Câmara já há um bom tempo e agora estão entrando, né, na agenda do Poder Executivo. O principal deles talvez seja a reforma do ensino médio para acabar com a vergonhosa evasão que a gente tem no ensino médio. Queria que a senhora fizesse um pequeno resumo sobre o que a Câmara já concluiu a respeito, que é necessário para tornar o ensino médio mais atrativo e mais efetivo no seu papel de formar para a vida e também para o mercado de trabalho. E se a senhora acredita que agora que o Executivo incorpora essa agenda, se agora vai?
Olha, o trabalho da Comissão do Ensino Médio, eu acredito que nós avançamos muito pouco, foi um ano difícil, ano eleitoral, finalizou e agora ele vai ao plenário para um debate e ver se consegue avançar, né? Na verdade, a comissão identificou problemas no currículo. Nós temos um currículo extremamente pulverizado, chega a ter 19 disciplinas, então tem uma sinalização, e o plano nacional também reforça para isso, de uma reorganização em áreas de conhecimento, para uma redução desse monte de disciplinas retalhadas, o aumento das horas de permanência na escola, dentro de um perfil não de tempo só integral, mas de educação mais ampla, a possibilidade de ter ênfase, ou seja, as escolas de ensino médio poderem se dedicar e se organizar com prioridade para algumas áreas do conhecimento, para que o aluno também possa fazer isso. Por exemplo, um aluno que tem interesse em seguir uma carreira para a área de ciências biológicas, ele poderia procurar uma escola de ensino médio que tivesse um peso maior, com disciplinas extras, com atividades extras naquela área. Isso vai ter que ser reorganizado, a formação, né, para fortalecer aquela área do conhecimento. Uma das maiores reclamações é o financiamento para o ensino médio, né, com investimento mais concreto, porque esse jovem, ele não é atraído por essa escola que não diz nada a ele. Muitas vezes ele não estuda, não trabalha, mas não vai para a escola, porque ele não tem visto efetividade naquela escola que represente uma possibilidade de melhoria da sua vida. Por exemplo, no mercado, inserção no mercado de trabalho, ou mesmo a continuidade numa formação superior na área técnica ou acadêmica.
Ou seja, a escola não está indo ao encontro da necessidade do aluno, é isso, professora?
A escola não responde à necessidade do aluno. Ele não consegue perceber que ir para a escola significa para ele ter uma oportunidade de ter uma vida diferente, melhor, de ter uma inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, ou mesmo na sociedade. E é verdade, porque é uma escola que, quando você pega um currículo, você vê que ela está totalmente, ela não tem um eixo formador, o currículo está retalhado. Imagina, num ano, um aluno tem 19, 13 disciplinas diferentes, com a carga horária de 45 minutos por aula, fechando as 4 horas. É impossível de ter alguma coisa consistência em termos de formação, um desligamento total da escola com o trabalho. As empresas ignoram a escola e a escola ignora o mercado, o mundo do trabalho. Você pega um exemplo da Alemanha. A formação profissional que acontece em nível técnico na Alemanha, ela acontece praticamente 70% no espaço empresa, no espaço trabalho. A escola está de tal forma integrada que o profissional da empresa também é educador, ele tem existem salas de aula instaladas nas grandes empresas e estruturas de formação. Então, o ensino médio realmente precisa ter esse foco, dar continuidade ao debate iniciado na comissão especial e depois na comissão que discutiu a lei, né, específica do ensino médio. Muita pressão dos gestores estaduais para não avançar muito, eles têm medo, então houve uma pressão grande em cima do relator para que tirasse temas que sinalizavam um avanço mais rápido. Eu espero que isso a gente consiga reverter no plenário, mas os gestores estaduais estão encantoados porque dizem que não tem financiamento, não tem condições de estruturar esse trabalho. Só que ninguém vai fazer uma mudança significativa se a gente não tiver essa coragem de ousar, e aí o ousar significa, como eu disse, ter responsabilidade, mas apoio também da União. Não adianta a União vir com um programa como o nosso ensino médio inovador, que não tem nada de inovador, não tem nada de estruturante. Ele é finaliza alguns financiamentos, mas que não muda o eixo de qualidade do ensino médio.
Ousadia rima com educação, não foneticamente, mas pelo menos na concepção, no espírito, né, deputada?
E ter a coragem de fazer mudanças estruturantes. É muito cômodo continuar fazendo mais do que já é feito.
É muito cômodo. É muito cômodo também esperar o dinheiro do pré-sal chegar para começar essas mudanças, né? Elas já têm que estar estruturadas para quando, né, quando o dinheiro chegar, né, deputada?
Na verdade, nós temos que buscar outras fontes, tem que racionalizar o que já está sendo gasto, investido na educação, porque carece de planejamento, de continuidade. Cada gestor que entra numa secretaria municipal ou estadual entra querendo deixar a sua marca, esquece tudo que já foi feito e a escola paga um preço muito alto. Nós não temos, por exemplo, vamos ver agora no Ministério da Educação, que terá continuidade ou não. Né? Lembrando que nós temos um plano aprovado, não tem o que estar inventando. O plano é o documento hoje que tem que orientar o trabalho dos municípios, do Estado e da União. Então não adianta chegar um ministro dizendo, ah, agora eu quero isso ou eu quero aquilo. Está dito no plano nacional. Uhum. Foi um debate que envolveu a sociedade representativa da área da educação, o Congresso, ele foi pactuado, ele veio de um grande debate nacional, numa conferência, né? Uhum. Então agora tirar do papel e transformar em programas estruturantes para que o plano se consolide.
É importante dizer, ressaltar que foi um dos momentos de maior interação entre essa casa e a sociedade, que esteve extremamente presente aqui, conseguiu arrancar do Congresso, é claro, com a participação e a militância também aguerrida de vários parlamentares, entre eles a senhora, conseguiu arrancar uma meta que, quando foi apresentada lá atrás, de 10% do PIB da educação, foi considerada pela maioria dos atores como algo inatingível, como uma utopia, e conseguiu arrancar não só essa meta, mas um conjunto de submetas conseguiriam dar efetividade para essa meta maior de 10% dos gastos na educação. Foi um momento muito bonito dessa casa que precisa ser sempre ressaltado. Queria agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Dorinha Seabra Rezende, professora Dorinha, carrega o nome professora no seu nome parlamentar, para mostrar essa ligação com a educação, conversando conosco aqui sobre a meta, sobre a priorização da educação no segundo governo Dilma, estampada no lema do governo federal a partir desse ano, Brasil Pátria Educadora. Deputada, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para a senhora.
Muito obrigada, e vamos chamar a sociedade para essa fiscalização. Você lembrou bem, se nós não tivéssemos a ajuda principalmente a pressão da sociedade, houve uma resistência muito grande da área econômica do governo federal, do próprio governo, no medo de assumir esse compromisso de crescimento do PIB para a educação e de colocar a educação na sua centralidade. A sociedade precisa e deve fiscalizar, acompanhar e cobrar. todos os níveis.
Lembrando, inclusive, que tanto o Plano Nacional de Educação no Plano Federal precisa da sua regulamentação, né, urgente para que ganhe efetividade, como precisa que o Plano Nacional de sejam feitos os planos estaduais de educação para listar as metas e os objetivos regionais, né?
É, tem que ter os planos municipais, os planos estaduais, e a consultoria legislativa da Câmara também já fez um mapa. Tem várias ações complementares, com leis complementares, leis ordinárias, projetos de iniciativa do Executivo, que terão que ser regulamentados, né? Na verdade, eles vão regulamentar pontos do Plano Nacional. Tinha alguns com 2 anos, outros com 3 anos, mas existe, o Plano Nacional não é alguma coisa para ir para a gaveta. Ele tem que ser enxergado, olhado sempre pelos gestores, pelas entidades, pela sociedade. Para a gente não chegar ao final de 10 anos e descobrir que ele foi uma carta de intenção.
Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado. Um excelente dia.
Obrigada, e foi um prazer falar sobre educação.
Professora, a deputada professora Dorinha Sabra Rezende, do Democratas de Tocantins.